Os centros espíritas são estações de acolhimento, onde os espíritos enviados por Deus correm para socorrer as almas aflitas. Osmar Barbosa. O Barracão de Candomblé. Você se importa se começarmos pelos centros kardecistas, Daniel?
Em primeiro lugar, todos vocês têm que compreender que Allan Kardec não abriu sequer um centro espírita. Ele simplesmente codificou o espiritismo. Os nomes foram vocês quem deram. Centro disso, centro daquilo, é coisa dos encarnados. Kardec levou até vocês uma nova doutrina. Ele só mostrou o caminho. O resto é com os encarnados. E antes mesmo de Kardec chegar, já havia espiritismo sobre a Terra.
Nossa, isso é verdade mesmo. Então, como poderemos falar das diversas ramificações que se criaram em torno do espiritismo?
Da mesma forma que se criaram as ramificações religiosas em torno de outros livros, tais como a Bíblia, o Alcorão, a Torá, etc. Mas vamos fazer assim: espiritismo e ponto.
Sim, Daniel. Não seria eu que vou começar a dividir o espiritismo. Eu até já havia decidido falar de espiritismo e pronto.
Muito bem, rapaz.
Quer dizer então que tudo que gira em torno desses livros é criação do homem?
Sim, vocês encarnados é que criaram denominações e diretrizes de acordo com a vossa compreensão da palavra de Deus. Na verdade, foi pela vontade e pelo excesso de ego que vocês criaram nomes e denominações espíritas.
Mas qual é o caminho certo, então?
O que lhe faz melhor?
Como assim, Daniel?
Não importa onde você esteja, se ali estiver o seu coração. Se você está em determinada crença e ela lhe modifica, lhe torna um espírito melhor, lhe transforma, é essa a denominação que você deve seguir. Mas se você está em determinada crença ou religião e ela não lhe modifica, procure logo aquela que vai lhe ajudar a se tornar perfeito, se não um ser melhor. Lembrando sempre que a perfeição é o destino de todos os espíritos.
Compreendo, mas você pode me explicar como tudo funciona, por exemplo, em um centro de candomblé?
Vamos fazer assim. Para cada dúvida relacionada a centros espíritas, vamos levá-lo para conhecer bem de perto como tudo acontece, como tudo funciona. Eu mesmo posso lhe acompanhar ou peço a algum amigo que vá com você fazer as visitas. Não importa onde você queira ir. Pode ser um centro espírita ou igreja, seja lá o que for. E visitando, você poderá assimilar melhor os ensinamentos que iremos lhe passar. Pode ser? Pode ser assim?
O que dizer, Daniel? Aprender na prática é a melhor forma, eu acho.
Então vamos?
Sim, vamos. Daniel, então me transporta para um barracão de candomblé. Logo que chegamos, havia um rapaz negro, alto e de olhos verdes. Ele estava vestido apenas com uma tanga que lhe cobria somente as partes íntimas. Seu cabelo era enrolado e longo. Ele trazia na mão uma lança com uma ponta bem afiada, daquelas de caçadores africanos, e na outra mão uma ferramenta que se parecia com uma grande chave dourada. No peito, um lindo colar feito com dentes de animais. Ele parecia um índio, mas não era um índio. Ele era negro, alto e forte. Daniel e eu nos aproximamos do rapaz, que sorriu e, após juntar as duas ferramentas em uma única mão, estendeu a mão direita para cumprimentar o nobre espírito.
Bom dia, Daniel, disse o ilustre guardião.
Bom dia, meu amigo. Eu trouxe aqui um amigo meu, o nome dele é Osmar. Eu o trouxe para conhecer um pouco sobre o candomblé. Você pode me ajudar?
Seja bem-vindo, Osmar, disse o rapaz, estendendo-me a mão direita. Eu o cumprimentei e agradeci com um gesto de cabeça. Fiquei meio sem assunto naquele momento. Na verdade, eu estava impressionado com tudo aquilo e meio assustado. Fique à vontade, Daniel, para lhe mostrar tudo, disse o rapaz.
Na verdade, eu gostaria de lhe pedir essa gentileza, solicitou Daniel.
Você quer que eu apresente o candomblé a ele?
Se for possível.
Com o maior prazer, Daniel. Deixe-o comigo, que eu vou lhe apresentar um pouco do candomblé.
Obrigado, meu amigo, disse Daniel.
Você não vai ficar, Daniel? Perguntei.
Eu tenho algumas coisas para fazer na colônia. Fique com meu amigo.
Osmar, ele é o espírito credenciado a lhe apresentar tudo. Você está em boas mãos. Aproveite bem essa oportunidade para conhecer e aprender um pouco sobre o candomblé.
Obrigado, Daniel, disse-lhe.
De nada. E até já.
Até já, meu amigo.
Daniel se despede do rapaz e sai rapidamente de perto de nós. Eu continuava um pouco assustado, mas logo meu instrutor me deixou mais calmo. Ele me convidou a entrar no barracão de candomblé. Sua calma e serenidade e o seu jeito de me olhar me acalmaram. Algo mágico aconteceu naquele momento. Parecia que aquele rapaz tinha a capacidade de encantar as pessoas e acalmá-las. Caminhamos em silêncio, lado a lado, até chegarmos ao interior do prédio. Eu pude observar que não havia ninguém no interior do barracão. O lugar estava deserto. Sentamo-nos em duas cadeiras brancas, colocadas no que me parecia o centro de um terreiro. O lugar era bem simples e o chão de terra batida. Havia uma pequena grade feita de madeira que separava os visitantes do lugar do ritual. Havia ainda quatro tambores, ou melhor, atabaques, longos, cobertos com panos brancos. Nas paredes, eu pude ver seis quadros, dos quais quatro eram de dirigentes que já haviam desencarnado, e dois eram de figuras ou entidades do candomblé que eu não conhecia. Fiquei ali sentado, olhando tudo, admirado com a simplicidade do lugar. Não havia laje, e o teto era de palha. Todas as paredes estavam pintadas de branco. Tudo estava deserto e estranhamente silencioso. Como meu instrutor não falava nada, eu fiquei quieto, observando o que iria acontecer. Meu coração estava em paz. Foi quando ele me chamou para darmos uma volta pelo lado de fora do lugar.
Venha comigo, Osmar. Quero lhe mostrar algumas coisas antes que chegue o povo do santo para a reunião.
Sim, amigo, concordei. Perdoe-me, mas você tem um nome?
Sim, eu me chamo Bará. Mas você pode me chamar do que você quiser, Exu ou Esu, se preferir me chamar assim. Títulos, neste momento, não são importantes. O mais importante é a mensagem que eu trago para que você registre em seu livro.
Obrigado, Bará. Eu posso te fazer algumas perguntas?
É para isso que você está aqui.
Então vamos lá. Qual é a sua função aqui?
Além de guardar este local, eu sou o orixá incumbido de trazer, guardar e levar as mensagens aos orixás. Eu sou o mensageiro, além, é claro, de outras atribuições que me competem.
Você fica aqui o tempo todo?
Não, claro que não. Lembre-se, eu sou um orixá. Eu estou aqui para guardar o lugar até que comecem os trabalhos de hoje. E após terminar, eu volto para o lugar onde mais gosto de ficar.
Entendi. Calei-me, então.
Saímos e eu pude observar que o lugar era bem grande. Havia bananeiras com cachos e outras árvores. Algumas delas eram ervas, outras eram frutíferas. Tinha laranjeiras, um pé de tangerina e duas goiabeiras, além, é claro, de várias árvores que deixavam o lugar sombrio e frio.
Venha, quero lhe mostrar como tudo começa por aqui, disse Bará.
Caminhamos até o portão principal do lugar. Havia à esquerda um cômodo pequeno e à nossa direita outro cômodo com as mesmas medidas. Na porta havia penas de aves dependuradas. Algumas penas tinham a asa inteira do animal que, dilacerado, a perdera para enfeitar a porta do lugar. Havia ainda alguns jarros com ervas maceradas e outro com uma espécie de líquido que parecia uma mistura de sangue com água ou coisa assim. Curioso, fui logo perguntando qual era o motivo de tudo aquilo ali.
Bará, me perdoe, mas isso são restos de animais?
Sim, são restos de animais.
Mas o que isso tem a ver com espiritismo, com orixás?
Foi você quem quis saber um pouco sobre o candomblé, lembra-se? Você pediu isso ao Daniel.
Eu não lhe pedi, mas o meu subconsciente estava curioso. Sabe, meu amigo, eu acho que pedi sim, sei lá.
Então, vamos aprender?
Está bem, respondi.
Comece aprendendo que o candomblé é uma religião que não tem nada a ver com o espiritismo.
O candomblé é uma religião por meio da qual se pratica o culto aos deuses, em sua maioria de origem africana. Aqui, neste ambiente em que nos encontramos agora, os adeptos dessa religião, nossos seguidores, prestam culto aos orixás, que são deuses africanos, são divindades. Além disso, eles têm ainda algumas outras atribuições. Os orixás são divindades africanas que chegaram a diversos lugares do mundo pelos escravos que foram traficados da Nigéria, país da África, e de outras nações, mas principalmente dessa que citei. Os nossos seguidores prestam esse tipo de culto invocando as forças da natureza e dos orixás. Eles acreditam que, se aproximando dessas divindades e cultuando-as da forma correta, eles conseguem equilíbrio e força para seguirem auxiliando os mais necessitados. E, é claro, o auxílio próprio também. Nós sabemos que o equilíbrio é necessário a todas as almas encarnadas. Extraímos das forças da natureza o equilíbrio necessário à felicidade plena. Assim, o candomblé nada mais é do que o culto a essas divindades que são deuses africanos. Minha curiosidade quase explodia meu coração. Meus pensamentos fervilhavam, mas eu decidi me calar e esperar o momento oportuno para fazer mais perguntas. Ele então prosseguiu. É por meio dos rituais de dança, cantos e sacrifícios que nossos seguidores se conectam às divindades e pedem auxílio. Você pode não acreditar, mas tudo que está na natureza física detém o elemento vital para a sobrevivência e para a saúde do corpo físico. Há também um fluido dentre tantos outros que é muito utilizado por nós, espíritos. Esse fluido se chama magnetismo. E qual é a função desse fluido? Por que ele existe? Embora eu soubesse um pouco sobre os fluidos, decidi perguntar isso ao Bará para aprender com ele um pouco mais. Ele então prosseguiu. Existe uma influência mútua entre todos os seres da criação. É por meio desse fluido elétrico que os seres pensantes se atraem ou se repelem e influenciam mutuamente segundo seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos. Eu então perguntei, como assim, Bará? Tudo o que Olorum criou detém uma energia específica. Por exemplo, combinadas, as plantas viram remédios que curam as doenças da alma e do corpo físico. As árvores, combinadas, criam as florestas, que são essenciais à vida na terra. O rio alimenta o mar. E o ar, se não estiver puro, prejudica a saúde. O adubo natural é o que possibilita o alimento, que é essencial à vida humana, e por aí vai. Você está dizendo que tudo na natureza tem o fluido de Deus? Se não tivesse, não existiriam. Perdoe minha ignorância, meu amigo, mas tem outra forma de você me explicar tudo isso? Você poderia ser mais claro? Sim, preste muita atenção no que vou lhe ensinar. Seu corpo físico não é nenhuma obra-prima. O corpo que você usa para evoluir é, na verdade, o resultado de uma mistura de elementos da natureza. Você é um esboço feito de pequenos retalhos. Você é a soma de vários animais. A evolução foi quem esculpiu seu corpo físico. A natureza pegou o cérebro que surgiu em um verme, as nadadeiras de um determinado peixe e ainda a aparência de um macaco. Misturou tudo isso e surgiu seu corpo físico. Aquele que você utiliza para evoluir nas provas que experimenta encarnado. E ainda mais, quando necessitamos compartilhar de uma convivência com alguém, para juntos traçarmos o destino evolutivo, o nosso encontro se dará infalivelmente, pois seremos atraídos mutuamente por força de uma imantação magnética que liga os nossos destinos para uma convivência em comum. Essa imantação é construída por meio das nossas ações, praticadas durante nossas vidas sucessivas, segundo as quais não só imantamos as pessoas, mas também os acontecimentos que irão compor o roteiro das nossas provações e resgates, enquanto encarnados neste mundo de expiação e prova. É pelo magnetismo cósmico, ou fluido universal, se você preferir chamar assim, que nos imantamos e nos submetemos às leis naturais e divinas, que nos impulsionam na direção das nossas necessidades evolutivas, situando-nos exatamente onde merecemos estar e com quem devemos estar, segundo as leis de causa e efeito. É assim que tudo acontece e é assim que evoluímos. No plano espiritual, as coisas também funcionam assim?
Sim, claro que sim. Fluidos existem na vida física e também nos planos espirituais. Tudo é fluido, tudo é essência divina, tudo é alquimia e magnetismo.
Caramba, Bará, que lindo ensinamento, nossa! Chego a ficar emocionado. Eu nunca pensei que um orixá assim, como você, fosse detentor de tanto conhecimento, de tanta sabedoria. Perdoe-me. Se eu não evoluir, não conquistarei nada. Antes de me tornar um orixá, eu passei longos períodos expiatórios para alcançar o posto em que eu me encontro agora. Todo orixá é detentor de grande sabedoria. Se assim não fosse, não seria orixá.
Nossa, disse-lhe.
Obrigado, Osmar.
Tem mais alguma coisa sobre isso que você quer me dizer?
Perguntei-lhe.
Sim.
Prossiga então, meu amigo. Assim como tudo se origina de uma transformação do fluido universal, o magnetismo, ou fluido magnético, como você preferir chamar, também é uma modificação do fluido universal e não difere do fluido vital. Na verdade, é por meio das modificações fluídicas que nós, espíritos, orixás e outros iluminados, realizamos todas as proezas conhecidas até agora por vocês encarnados. É por meio desses fluidos que manipulamos tudo. É pela manipulação fluídica que tudo acontece.
Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu nem podia imaginar que as coisas são assim. Na verdade, eu fazia uma ideia, mas não sabia que as coisas são assim. Quando estudei os orixás, aprendi muita coisa sobre isso, confesso.
Tudo na criação está ligado, meu amigo. Todos nós somos o desejo de Olorum e estamos destinados à evolução. Vou lhe deixar uma frase que servirá para você compreender tudo o que se passa em sua existência.
Manda ver, Bará.
Tudo o que Olorum criou e cria é para o seu bem-estar. E tudo o que existe, mas tudo mesmo, é para lhe auxiliar na evolução. Então, todos nós estamos ligados para evoluirmos sempre, todos, assegurou Bará.
Lindo ensinamento, meu amigo.
Obrigado. Agora vamos aprender um pouco mais sobre o candomblé?
Vamos sim. Mas antes, deixe-me lhe perguntar uma coisa. Olorum é Deus, é isso?
Sim, Olorum e Deus são a mesma coisa.
Eu já sabia, mas é importante esclarecer isso.
Vamos continuar?
Sim, perdoe-me. Você pode continuar.
Esses pequenos quartos espalhados pela propriedade, onde está localizado este barracão de candomblé, são o que chamamos de casas de santo ou casas de orixás. Alguns denominam na linguagem da nação do orixá ali presente. Nesses lugares, os adeptos cultuam e alimentam as divindades. Vamos entrar lá no barracão, porque os seguidores estão começando a chegar.
Eu posso continuar chamando vocês de orixás?
Sim, claro que sim. Perdoe-me por às vezes usar outro linguajar.
É que quanto mais simples, melhor a compreensão, eu acho, disse-lhe.
Continue escrevendo com simplicidade, Osmar. É disso que a religião precisa. Simplicidade, disse-me Bará.
Várias pessoas já estavam no lugar. Elas chegaram sem que eu percebesse.
Entramos e nos sentamos próximos a um banco onde os rapazes, ogãs, que batem os atabaques, ficam. Nos posicionamos ali e logo todo o ambiente estava tomado por homens e mulheres vestidos com roupas apropriadas ao ritual. Colares, saias brancas, flores. O lugar estava repleto de pessoas. Até então eu não tinha visto nenhum espírito.
Bará, me parece que vai começar o ritual, disse-lhe.
Sim, eles já vão dar início à ritualística.
Rituais funcionam?
Desde que o mundo é mundo, que rituais e sacrifícios são levados aos deuses, ou se preferir, orixás. Na antiguidade, era comum dar um carneiro em sacrifício a Deus.
Você quer me dizer que isso que eles fazem aqui é certo?
Vou lhe dar alguns exemplos de sacrifício, presentes no livro que vocês mais leem, pode ser?
Você fala da Bíblia?
Este é o livro que vocês mais leem?
Sim, a Bíblia é o livro mais lido do mundo.
Então é deste livro que vou lhe passar alguns ensinamentos.
Vamos ver, disse-lhe.
Ele então prosseguiu.
Deus exigia sacrifícios de animais para que a humanidade pudesse receber perdão dos seus pecados.
Está escrito em Levítico, capítulo 4, versículo 35 e capítulo 5, versículo 10.
Vendo minha cara de assustado, ele então me perguntou:
Posso continuar?
Claro, Bará, disse-lhe.
Como pode um orixá saber textos bíblicos? Pensei.
O sacrifício de animais é um tema importante encontrado em todas as escrituras. Quando Adão e Eva pecaram, animais foram mortos por Deus para providenciar vestimentas para eles. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 21.
Eu não pude disfarçar meu espanto. Ele então prosseguiu.
Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. A de Caim foi inaceitável, porque ele trouxe frutas, enquanto a de Abel foi aceitável, porque ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
Isso está na Gênesis, capítulo 4, versículos 4 e 5.
Nesse momento, virei-me e olhei para dentro dos olhos de Bará, que prosseguiu.
Depois que o dilúvio recuou, Noé sacrificou animais a Deus.
Esse sacrifício de Noé foi de aroma agradável ao Senhor.
E isso está em Gênesis, capítulo 8, versículos 20 e 21.
Meu Deus, disse-lhe.
Bará então prosseguiu.
Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho, Isaque.
Abraão obedeceu a Deus, mas quando estava prestes a sacrificar a Isaque, Deus interveio e providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque, de novo em Gênesis, capítulo 22, versículos 10 a 13.
O sistema de sacrifícios atinge seu ponto máximo com a nação de Israel, quando Deus ordenou que essa nação executasse inúmeros sacrifícios diferentes, de acordo com Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 4. Um certo procedimento era para ser seguido. Primeiro, o animal tinha que ser perfeito. Segundo, a pessoa que estava oferecendo o animal tinha que se identificar com ele. Então, a pessoa oferecendo o animal tinha que infligir morte ao animal. Quando feito em fé, esse sacrifício providenciava perdão dos pecados. Um outro sacrifício, chamado de dia de expiação, descrito em Levítico 16, demonstra perdão e a retirada do pecado.
Naquele momento, eu pude perceber que Bará é, na verdade, um espírito muito evoluído e sábio. Ele continuou a me explicar os sacrifícios.
O grande sacerdote tinha que levar dois bodes como oferta pelo pecado. Um dos bodes era sacrificado como uma oferta pelo pecado do povo de Israel. Isso está em Levítico, capítulo 16, versículo 15, enquanto que o outro bode era para ser solto no deserto. Levítico, capítulo 16, versículos 20 a 22. A oferta pelo pecado providenciava perdão, enquanto que o outro bode providenciava a retirada do pecado.
Nossa, eu não sabia disso, disse-lhe, espantado com tamanha sabedoria.
E tem mais, disse ele.
Sério?
Perguntei surpreso.
Sim.
Então continue, meu sábio amigo.
Podemos?
Claro, agora fiquei ainda mais curioso. Eu nem imaginava que você é assim.
Assim como?
Sábio, inteligente, profundo conhecedor das coisas de Deus.
Para ocupar o cargo que me foi oferecido, é necessário que eu tenha certo grau de elevação. É assim que as coisas funcionam aqui.
Só o estudo e a disciplina capacitam espíritos para o trabalho.
Sim, mas Bará, nomes não são importantes aqui. O que mais importa para nós são as oportunidades evolutivas. Eu sei disso, mas quanta sabedoria para falar sobre sacrifícios.
Eu lhe agradeço as palavras, Osmar, mas gostaria que você e todos que vão ouvir essa história saibam quais são os maiores sacrifícios que todos nós podemos fazer para agradar a Deus.
E quais são esses sacrifícios?
Os sacrifícios que mais agradam a Deus são aqueles que você faz para se tornar um espírito melhor. Qualquer outro tipo de sacrifício que você fizer em nome de Deus, sem os propósitos de Deus, é perda de tempo.
Aliás, qualquer coisa que você faça sem Deus em seu coração é perda de tempo.
Ainda há pouco vi que eles sacrificaram umas galinhas, tiraram o sangue e derramaram sobre imagens dentro daquelas casinhas lá fora. Confesso que fiquei sem entender muito bem por que matar um animal serve para agradar ou adorar uma divindade.
Foi assim que passaram para eles os ensinamentos. Assim, o candomblé chegou a este continente.
Desde sua origem, no candomblé, se sacrificam animais para agradar aos deuses, assim como se fazia na antiguidade.
Aqui no Brasil, os animais eram soltos nas matas para agradar aos deuses.
Os negros não sacrificavam os animais, pois tinham muito medo dos senhores do engenho.
Então, em vez de sacrificá-los, eles os soltavam na natureza.
Esses animais eram as oferendas, até que...
Até que o quê?
Venha comigo. Vou lhe mostrar como tudo isso começou. Vamos voltar à antiguidade.
Bará, então, colocou sua mão direita sobre minha testa e me levou a uma fazenda muito distante.
Fomos rapidamente. Lá, havia um ritual muito parecido com aquele que eu estava presenciando naquele barracão.
Sentamo-nos próximos ao homem que comandava o ritual.
Ali, pude ver o primeiro espírito do candomblé.
Claro, depois do meu amigo Bará.
Era um rapaz negro, alto, todo pintado de branco.
Havia bolas brancas de luz que circundavam o corpo dele.
Vi quando o mestre de cerimônias entregou nas mãos dele uma galinha.
Ele então soltou o animal que, hipnotizado, não conseguia se mexer.
Um médium se aproximou do espírito e começou a falar por ele.
Pude ver como eles se comunicam.
Ali eu vi a primeira incorporação mediúnica.
O espírito disse: "Meus filhos, vocês estão me ofertando esse animal e logo que o soltam, as crianças que passam fome na aldeia tratam de pegá-lo para comê-lo. Eu fico sem minha oferenda, mas fico satisfeito porque ela está alimentando quem passa fome."
O dirigente então pegou o animal pelas patas e decepou-lhe a cabeça, oferecendo ao espírito o animal sacrificado.
Ofereceu-lhe o sangue daquele pobre animal.
O espírito, muito aborrecido, se afastou imediatamente do médium, que intercedeu, dizendo estar satisfeito com o sacrifício.
Que coisa horrível, Bará!
Sim, não foi o espírito que pediu o sacrifício. Não era necessário naquele momento, mas sim um médium mal intencionado.
Porém, o sacrifício é uma coisa que agrada às divindades. Muitos animais já foram sacrificados para agradar aos orixás, como pude lhe mostrar.
Milhares de animais foram sacrificados para agradar a Deus. Lembre-se disso.
Confesso que não consigo acreditar que isso sirva de alguma coisa nos dias de hoje.
Nos dias de hoje fazem-se muitos sacrifícios para agradar entidades, sejam elas do candomblé, da umbanda, da quimbanda e de tantas outras denominações religiosas.
E isso agrada realmente a esses espíritos?
Será que é mesmo necessário o sacrifício para ter algum benefício desses espíritos?
Eles precisam disso para evoluir?
Deuses, divindades ou espíritos de luz não precisam de sacrifícios para evoluir.
O que os espíritos precisam é tão somente que lhes sejam oferecidas oportunidades evolutivas.
O que aconteceu foi que um médium mal intencionado criou um ritual que é mantido até os dias de hoje.
Derrama-se muito sangue animal em nome de orixás, que nada tem a ver com isso.
Eu continuo achando que é desnecessário o sacrifício de animais. Não faz sentido.
Mas tem uma coisa muito positiva que esse orixá fez. Observe. Eu pude ver quando o orixá voltou e ordenou que aquela galinha morta fosse cozida e oferecida a todos os que estavam participando daquele ritual. Foi então que eu perguntei a Bará: o que ele fez agora? Agora, como você pode ver, e até os dias atuais, é assim. Os animais sacrificados para agradar aos orixás são cozidos e saciam a fome daqueles que são seguidores do candomblé. Assim, o sacrifício cumpre outro papel muito importante para os seguidores dessa religião. Melhor assim. Osmar, tem uma coisa que todos vocês precisam aprender. O quê? No candomblé, Olorum, que é o criador de todas as coisas, se encontra em plano tão superior em relação aos seres humanos e é de tal forma inexplicável e incompreensível que seria inútil fazer um culto ou sacrifício específico em sua honra e louvor, já que o absoluto não pode ser alcançado pelo ser humano em decorrência de suas limitações e imperfeições. Não confunda Olorum com Oxalá. Quer dizer que no candomblé não há oferendas a Deus ou Olorum? Exatamente isso. No candomblé não se faz e nem se oferece nada a Olorum ou Deus, se assim preferir chamar. Fazem-se oferendas a Oxalá, que é um Deus específico. Essa eu também não sabia. Pois é, não se sabe, mas se julga, disse Bará. Infelizmente as pessoas são assim. O mundo é assim. É muito difícil para nós acreditar em tudo isso, enxergar com os olhos dos espíritos. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que melhor lhe convém. Se eles não quiserem ouvir estas palavras agora, outros trarão esta mesma mensagem em outras oportunidades, em outros livros, em outras casas de santo, em outros barracões, em outros centros espíritas e por aí vai. Posso então seguir adiante com esse aprendizado? Você, como todos que estão ouvindo este livro, é livre para pensar, refletir, acreditar ou seguir. É assim que se praticam as religiões. É por esse motivo que existem milhares de denominações religiosas, como Daniel já lhe falou. Você tem razão, Bará. Somos livres. Isso, rapaz, isso mesmo. O mais importante é que a informação siga seu caminho. Tem um lado muito bonito nisso tudo, que faço questão de lhe mostrar. O que é, Bará? Perguntei curioso. Venha, vamos voltar àquele barracão onde estávamos, lá onde sou o guardião. Eu já tinha até me esquecido dele. Nós estávamos ainda naquela fazenda distante. Vamos? Sim, vamos. Bará, então me leva de volta ao barracão de candomblé de onde saímos. O ambiente está em festa. A capacidade de pessoas naquele espaço estava totalmente esgotada. Crianças vestidas com roupas de santo corriam e brincavam entre os adultos. Chegamos ao lugar no intervalo da sessão. Algumas senhoras mais idosas estavam sentadas conversando alegremente. A dirigente dos trabalhos sentava-se em uma confortável cadeira no meio da multidão. Rapazes e senhores estavam de pé, conversando alegremente. Logo, uma sineta é tocada e todos se põem de pé. Os rapazes dos atabaques, ogãs, tomam suas posições. A dirigente tem em uma das mãos um instrumento que faz pouco barulho, mas que todos respeitam e se concentram. Depois Bará me falou que o objeto se chama adijá. A música começa. O canto é lindo e todos dançam em círculo. Após a sexta música, experimentei uma sensação muito agradável. Todo o ambiente se encheu de luz e uma linda menina, espírito, com o rosto coberto por fios de contas na cor azul, chegou ao lugar. Que espírito lindo! Eu disse a Bará, que não falou nada, apenas me olhou sorrindo. A linda menina aproximou-se de uma médium jovem como ela, e ambas começaram a dançar e abençoar as pessoas do lugar. Por onde a menina passava, as pessoas se ajoelhavam e ela lançava sobre a cabeça das pessoas assistidas um líquido fluídico azul claro. — Que coisa linda, Bará! — repetia o amigo. — Sim, Ela é uma divindade. Mas que raios são esses que saem das mãos da menina, Bará?
Ela é um espírito iluminado, Osmar. Ela se voluntariou para trabalhar nessa vibração e ajudar a quem crê em divindades. Os fluidos são condensações que ela trouxe das esferas superiores para curar, harmonizar e felicitar essas pessoas. São fluidos, Osmar. Fluidos.
Como assim se voluntariou?
Deus ama seus filhos. Se você crê em divindades, ele vai oferecer essa oportunidade a espíritos que já evoluíram mais e, assim, atender aos seus anseios.
Deixe-me ver se entendi. Quer dizer que existem mesmo espíritos trabalhando como divindades para auxiliar aqueles que creem em divindades?
Isso mesmo. Ele vos ama. E para ele, tudo é possível.
Caramba! Coitados dos que não acreditam em candomblé.
Ele então sorriu.
Eu fiquei boquiaberto com aquela cena. Logo, outra menina chegou e se aproximou de um rapaz e começou a dançar ao lado dele, que retribuía dançando pelo lindo terreiro de candomblé.
Bará, agora posso ver que chegou outro espírito e está dançando ao lado de um rapaz.
Meninas podem ter como médiums meninos?
Sim, o que importa é a sintonia entre ambos. Isso é que tem que ser perfeito.
O que acontece quando essa sintonia não é perfeita?
O que você viu lá atrás.
Verdade. Disse-lhe, lembrando-me da passagem sobre o sacrifício que pude ver lá na fazenda. Ficamos sentados ali por horas, vendo espíritos chegarem e saírem de perto de seus médiuns. Foi uma tarde incrível. Como é lindo o candomblé!